informação regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. 25 de Abril comemorado em Campo Maior com vasto programa. Capotes alentejanos voltam ao seu legítimo proprietário. Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre com crescente aumento de alunos e oferta formativa diversificada. Feira de São Marcos arranca amanhã em Alter do Chão. E o Euromilhões com jackpot de 124 milhões de euros. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. O município de Campo Maior preparou um amplo programa no âmbito das comemorações dos 48 anos do 25 de Abril. As comemorações têm início já este sábado com um concerto do ensemble ibérico Silvio Ornelas e Luís Trigacheiro. Para o presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, este programa é uma tentativa de voltar a festejar o 25 de Abril já com alguma normalidade.
Ao fim e ao cabo é uma tentativa também de voltarmos à normalidade. Achamos que já era a altura de seguirmos o padrão anterior, voltarmos ao ano de 2019, que foi quando ocorreu os últimos festejos do 25 de Abril, e voltar a festejá-lo no sítio normal, na Praça do Município, onde teremos no sábado, dia 23, um espetáculo com o Ensemble Ibérico e com o Luís Trigacheiro. No dia 24, na parte noturna, antes dos petardos da meia-noite, teremos um baile popular com atuantes locais, de volta também àquilo que é o espaço da Praça da República. No dia 25, faremos o tradicional hastear das bandeiras em diversos locais do concelho, e da parte da tarde, e por sugestão do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, teremos novamente uma sessão solene que ocorrerá no próprio dia 25 de Abril. No fim de semana seguinte, traremos uma peça de teatro que nos dá também aquilo que é um contexto da época vivida no 25 de Abril.
Este ano regressa também a sessão solene da Assembleia Municipal no dia 25, no Centro Cultural.
É uma sessão solene, à semelhança de que se faz muito noutros concelhos. Nós aqui há uns anos que não vimos fazendo, em que achamos que, ao fim e ao cabo, numa altura como é o dia do 25 de Abril, todas as forças políticas do concelho que também possam manifestar a opinião sobre aquilo que, ao fim e ao cabo, é os acontecimentos do 25 de Abril de 74. É uma sessão marcada muito pelo aquilo que aconteceu nesse dia 74 e que mudou claramente a vida dos portugueses.
Esta programação, adianta Rosinha, só faz sentido com a adesão da população, uma vez que é pensada a contar com o seu envolvimento.
Neste momento, e olhando para aquilo que já será um espetáculo às 18 horas do dia 23 com o Luís Trigacheiro, o baile popular no dia 24, e as próprias comemorações e o hastear da bandeira e a própria sessão solene, tal como a peça de teatro no dia 30, só fazem sentido se a população, se a nossa comunidade estiver presente. É por isso que decidimos nesta altura já voltar a retomar, porque queremos também que os campomarenses voltem a retomar aquilo que são os espaços culturais e as formas de estarmos todos juntos, quer sejam as forças políticas, quer seja a própria comunidade.
E como é tradição, a banda 1º de Dezembro associa-se a estas comemorações, abrilhantando o hastear das bandeiras à meia-noite nos espaços do concelho. Já durante o feriado, a Filarmónica fará uma arruada, passando por várias instituições e pelas várias freguesias do concelho, como revela Anabela Carrilho.
É o hastear da bandeira no dia 24 à noite, ou seja, que será já à meia-noite do dia 25 de Abril, desde que a Câmara tem preparado também os morteiros, os habituais morteiros. E depois, na manhã do dia 25 de Abril, é a tradicional arruada com o hastear da bandeira em diversos locais, nomeadamente na banda, na Câmara Municipal, nas juntas de freguesia, no posto da GNR, nos bombeiros, depois sendo regulados também no edifício da junta de freguesia. Depois em Alguela também, lá onde eles têm as bandeiras nas escolas. E depois ainda faremos também no lar da Santa Casa, como é habitual, também para alegrar ali um bocadinho os idosos daquela casa.
Comemorações do 25 de Abril em Campo Maior, que tem início já este sábado, com um concerto na Praça da República às 6 da tarde. No domingo às 3 da tarde há um treino aberto no Jardim Municipal. Às 9:30 da noite, animação musical na Praça da República com o grupo de cantares Vozes da Nossa Terra e o rancho folclórico Espigas e Papoilas. À meia-noite, e como manda a tradição, são lançados os tradicionais morteiros e a hastear da bandeira ao som do hino nacional, interpretado pela banda 1º de Dezembro. Já no próprio dia 25, as comemorações têm início às 9:30 da manhã na Praça da República, onde se volta a ouvir o hino nacional pela banda 1º de Dezembro e são hasteadas as bandeiras em vários locais do concelho. Às 4 da tarde do dia 25 tem lugar uma sessão solene da Assembleia Municipal no Centro Cultural. O registro que atribui a exclusividade dos capotes alentejanos a um particular do norte do país deverá ser anulado, uma vez que a Direção Regional de Cultura do Alentejo apresentou um pedido de anulação ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tudo aponta para que este pedido de anulação seja aprovado e o capote alentejano esteja de regresso ao seu fiel proprietário, a região Alentejo. A garantia é dada pela Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira.
A Direção Regional de Cultura, portanto, submeteu o pedido de nulidade que está ainda na apreciação do INPI. Portanto, em princípio, estará tudo bem, mas temos que aguardar a decisão final do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Portanto, mas ao que tudo indica, não é? Os capotes ficarão com o verdadeiro dono?
Sim, sim. Será com certeza desfecho que todos queremos e foi nesse sentido que submetemos o pedido tal como está previsto nos procedimentos. Portanto, foi isso que fizemos. Temos que aguardar, mas sim, as pessoas continuam a produzir e não nenhum tipo de sanção, nem de incómodo relativamente aos produtores dos capotes e, portanto, a Direção Regional de Cultura fez aquilo que tinha que ser feito para resolver o problema.
Depois de, em dezembro do ano passado, os produtores das tradicionais vestes alentejanas terem recebido notificações assinadas por um advogado de Penafiel, dando conta de que os artigos que comercializavam tinham novo dono, esse processo acabou por cair por terra. Para Rosária Grilo, representante das confecções IMA, em Santa Eulália, este processo de registro de patente nunca deveria sequer ter começado.
Foi um absurdo, não só a ideia do próprio senhor, claro, assim como também o absurdo maior ainda, as entidades que supostamente deviam ser competentes e neste aspecto não foram, aceitar o registro da patente de um artigo que, além de pertencer a todos nós portugueses, ou seja, a Portugal, é originário do Alentejo e, portanto, nunca poderia ser, do meu ponto de vista, e penso que todos nós portugueses e alentejanos, nunca poderia ser registado no Norte. A ser registado, teria que ser registado no Alentejo. Portanto, logo do início partiu de um absurdo total. Tendo esse senhor a infeliz ideia de tentar ganhar dinheiro à custa do trabalho dos outros, mas ao chegar junto da entidade competente que faz o registro destas patentes, essa entidade devia logo ter-lhe dito, ponto número um, isto não pode ser registado a título individual porque é um artigo histórico, faz parte da nossa história e da cultura popular, portanto, logo é de todos nós portugueses. Não é? Não faz sentido ser registado a título individual e muito menos irmos registá-lo aqui no Norte, visto que isso é originário do Alentejo.
Processo para registro de patente dos capotes alentejanos por parte do empresário do Norte ficou sem efeito. O processo não está formalmente fechado, mas segundo a Direção Regional de Cultura do Alentejo, os alentejanos, fabricantes e compradores de capotes e samarras podem ficar descansados. A Feira de São Marcos está de regresso à Alter do Chão a partir de amanhã e até segunda-feira, 25 de abril. Trata-se de um certame dedicado às tradições equestres e agropecuárias da região de Alter do Chão, sendo também marcado pela gastronomia e artesanato local, tal como revela a vereadora na Câmara de Alter do Chão, Raquel Palmeiro, que adianta ainda que a feira regressa na sua máxima força.
Isto é uma feira que já acontece há alguns anos em Alter, esteve parada devido à pandemia e queremos então retomá-la na máxima força. Será eventualmente uma questão cultural com a parte dos espetáculos, tem a parte mais agropecuária que será num espaço de continuidade com a própria feira, onde vamos ter animais, onde vamos ter atividades equestres envolvidas pela nossa Escola de Profissional de Desenvolvimento Rural, que tem a vertente da equitação devido à nossa coadoria de Alter, e algumas atividades também na área da agricultura, da parte pecuária. Teremos também alguns expositores que se quiseram juntar a nós, de produtos regionais, de velharias, as nossas coletividades e grande parte das entidades aqui do concelho quiseram marcar presença nesta nossa feira.
A vereadora destaca o cabeça de cartaz, José Cid, no que aos espetáculos musicais diz respeito, assim como o tradicional leilão da Codelaria de Alter e a Corrida de Touros.
Não podemos deixar de destacar o José Cid, não é? Em termos musicais será o nosso cabeça de cartaz, embora todos os outros, com toda a certeza, nos seus dias farão excelentes espetáculos e animarão aqui o nosso palco principal. Depois temos as atividades equestres, que são sempre muito interessantes. Temos um picadeiro na Casa da Vila, que permite às pessoas ter um melhor contacto e um maior contacto com o cavalo. Teremos, não propriamente da feira, é algo a qual nós nos agregamos, que é o leilão da coadoria de Alter, se realiza há muitos anos no dia 24 de abril e que traz sempre muitas pessoas à Alter e obviamente também a própria corrida de touros. Qualquer um destes dois eventos, não sendo da nossa responsabilidade, são um pouco estes dois eventos que nos fazem desenvolver a feira nestas datas.
O certame conta com cerca de 70 expositores nas mais diversas áreas.
Estamos a contar com cerca de 70 expositores nas mais diferentes áreas. Estamos bastante satisfeitos, embora consigamos perceber que alguns dos expositores ainda são remitentes, as despesas. Passámos uma pandemia, mas infelizmente entramos numa guerra que também teve aqui alguma influência em termos financeiros, mas estamos muito, muito satisfeitos com a adesão que tivemos por parte dos expositores.
Feira de São Marcos, que regressa amanhã à Alter do Chão para 5 dias, que enaltecem a cultura, as tradições equestres e agropecuárias da região, assim como atuações diárias. Para amanhã está prevista a atuação da Tuna Papas Misto, Os Raiz e DJ Mike J. Já na sexta-feira atua o grupo de cantares Gaft, Buba Espinho, Doia e DJ Pete. No sábado, o grupo de cantares Albelterium, Raia e Zé Pedro Sousa. No domingo, sobe ao palco o grupo de canto alentejano Os Cá de Cima, José Cid e DJ Joana Pérez. E no último dia, no feriado de 25 de abril, decorre uma corrida de touros à portuguesa. O próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot no valor de 124 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou ontem na chave sorteada. O segundo prémio, no valor de 324 mil euros, saiu a 2 apostadores no estrangeiro. Também o terceiro prémio, de 30 mil euros, saiu a 5 apostadores, todos com aposta fora de Portugal. E o quarto prémio, de 1.049 euros, saiu a 45 apostadores, 4 com aposta registada em território nacional. A chave sorteada ontem é composta pelos números 2, 12, 17, 28, 46 e as estrelas 6 e 10. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quarta-feira, dia 20 de abril, contamos com períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado, formação de geada e pequena descida de temperatura. Campo Maior conta com mínima de 7, máxima de 19, em Elvas a mínima é também de 7, já a máxima é de 20, e em Porto Alegre mínima de 5, máxima de 16 graus. Terminamos as notícias na Rádio Campo Maior. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continuo desse lado. Tenha uma ótima quarta-feira.
Informação Regional.